Item número 1, senador Hollenberg. Projeto de lei do Senado número 74 de 2010.
Eu já vou acolher aqui.
Cria regras para aplicação de concursos para investidora em cargos e empregos públicos no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Autoria, senador Marconi Perillo. Relatoria, do senador Rodrigo Hollenberg. O relatório é pela aprovação do projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. Concedo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg para proferir o seu relatório.
Pela ordem,
senhor presidente.
Eu peço a assistência,
senhor presidente,
a não se manifestar.
Pela ordem. Em primeiro lugar, eu quero registrar senhor presidente, em primeiro lugar, um constrangimento que tenho certeza que teremos o apoio de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de todos os senadores desta Casa. No ano passado, salvo engano, o Senado interrompeu um contrato que tinha para que tivéssemos aqui nesta Casa à disposição da sociedade intérprete de Libras. Hoje não temos mais. Todas essas pessoas que estão aqui, que são surdos e mudos e que querem acompanhar a sessão, tiveram a dificuldade, ameaçaram ir embora porque não conseguiam se comunicar por falta de um intérprete de Libras no Senado Federal. Portanto, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize que um intérprete de Libras fique aqui na frente para interpretar o que estará sendo discutido aqui e que essa comissão, através do seu presidente, se manifeste junto ao presidente Renan da necessidade de resolver imediatamente essa questão. Nós aprovamos recentemente a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É inadmissível que o Senado não dê o exemplo e não tenha aqui intérprete de Libras à disposição da população.
Eu atendo a solicitação de Vossa Excelência, além dos nossos queridos convidados que estão aqui para aprovação ou deliberação do item 1 da pauta, há diversas outras autoridades ainda presentes interessadas em outros projetos. Mas o projeto que nós estamos discutindo, que é o item 1 da pauta, Vossa Excelência pediu, até pela especificidade do projeto, nós teremos a presença aqui de um intérprete em Libras para fazer com que toda a plateia tenha um melhor entendimento a respeito da palavra de Vossa Excelência. Já está escolhido, senhor relator?
Já está escolhido.
Seu nome.
Senhor presidente.
Rubens, é o nosso intérprete.
Senhor presidente, eu quero inicialmente registrar aqui a presença do senhor
Augusto. Eu peço atenção, o senhor Rubens já começou a trabalhar.
Senhor Augusto Belo, representante da Associação Nacional dos Concurseiros, do professor Wilson Grangeiro, do professor Hernani Pimentel, da Associação Nacional dos Concursos, ANPAC, do Suede Miranda Leite, presidente do Instituto Cultural de Educação Profissionalizante. E quero destacar, senhor presidente, que esse parecer já foi lido no mês de dezembro passado e que as últimas modificações decorreram do acolhimento de sugestões recebidas do senador Pedro Taques, do senador Pedro Simon, do Conselho Federal de Administração, de instituições organizadoras de concursos, SESP, Sesgran Rio, e daquelas voltadas para a profissionalização de pessoas com deficiência. Em relação ao relatório lido na reunião de 7 de dezembro de 2012, eu vou dizer quais foram as modificações constantes do relatório que se encontra na pauta distribuída aos nobres senadores. No artigo 11, no parágrafo 1º, por sugestão do senador Pedro Taques, nós melhoramos a redação quando se falava em a discriminação sexual, trocamos por imposição de exigências de sexo, uma redação mais adequada. No artigo 66, nós retiramos o parágrafo 1º e, portanto, o parágrafo 2º foi renumerado como parágrafo único, também como sugestão do senador Pedro Taques. Agora vou ler as modificações não constantes do parecer que consta na pauta de hoje e que proponho neste momento. Primeiro, no artigo 15, nós vamos repetir o que diz a Constituição Federal ao dizer que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, contado a partir da data da publicação da homologação do concurso. No artigo 16, nós modificamos a redação para dizer que as inscrições, parágrafo 1º, deverão ser disponibilizadas em página da internet, onde os candidatos poderão ler a íntegra do edital e inscrever-se com a possibilidade de imprimir e salvar em e-mail eletrônico seu comprovante de inscrição. Estamos apenas retirando, neste caso, senhor presidente, a obrigatoriedade de ter locais, postos físicos de atendimento, porque nós estamos tratando de concursos no âmbito federal. O artigo 17, que define o estabelecimento da taxa de inscrição, quando falamos da isenção, nós estamos acrescentando no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 17, comprovar renda da sua entidade familiar inferior a 2 salários mínimos à época da inscrição, mediante comprovante de renda ou de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, de que trata o decreto número 6.135, de 26 de junho de 2007. Do capítulo das pessoas com deficiência, no artigo 20, nós estamos inserindo o inciso 1º. Os editais e as provas serão disponibilizados e operacionalizados em linguagem e com recursos compatíveis com as deficiências do candidato, nos termos do regulamento. Item 2. Os editais serão confeccionados em língua brasileira de sinais, Libras, e mediante opção do candidato, também as provas serão realizadas em Libras, com assistência de intérprete ou recurso apto a possibilitar ao candidato a compreensão das provas. No parágrafo 2º, o percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência será de no mínimo 10% e no máximo 20%. Sugestão das instituições de profissionalização das pessoas com deficiência. No inciso 1 do artigo 22, o local de realização das provas deverá contar com vias de acesso apropriadas. Nós estamos trocando a palavra próprias por apropriadas. E o parágrafo único do artigo 52, nós dizemos que no artigo 52, caput, a inabilitação ou reprovação em qualquer fase ou etapa do concurso será necessariamente motivada, segundo critérios objetivos, por meio de linguagem clara e acessível ao candidato. Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo e relativamente às provas objetivas, o gabarito será considerado motivação suficiente. No artigo 61, parágrafo 2º, o caput diz: os candidatos aprovados serão nomeados ou contratados com obediência rigorosa à ordem de classificação do concurso público, sob pena de nulidade da investidura. Nós estamos modificando o parágrafo 2º, dizendo que os aprovados em número excedente ao das vagas inicialmente previsto no edital possuem direito à nomeação e não mera expectativa de direito, como anteriormente estava. Porque, nesse ponto, nós estamos colocando na lei os avanços da jurisprudência do STJ ao direito de nomeação dos candidatos aprovados e não impedindo novos avanços jurisprudenciais. Estamos também acatando uma sugestão do senador Pedro Taques, feita antes da reunião, no sentido de que o artigo 44, parágrafo 1º, de que as provas objetivas não poderão ter peso inferior a 40% da nota total do concurso. Também do senador Pedro Taques, o parágrafo 3º do artigo 10, ele acrescenta ao final a frase após a divulgação do edital, ficando assim: é dever da instituição organizadora esclarecer em 10 dias, contados do recebimento do requerimento, eventuais questionamentos dos pretendentes ao cargo ou emprego público, mesmo que ainda não inscritos no certame, desde que solicitados por escrito, no prazo máximo de 10 dias úteis após a divulgação do edital. É a sugestão do senador Pedro Taques. E a sugestão do senador Pedro Simão, que também estamos acolhendo, acrescenta parágrafo 1º e 2º ao artigo 15, dizendo: parágrafo 1º, o prazo de que trata o caput ficará suspenso por período equivalente ao previsto em ato administrativo de suspensão temporária de nomeação ou contratação dos aprovados. Parágrafo 2º, a suspensão de que trata o parágrafo 1º será no máximo igual ao prazo inicial de validade do concurso. São essas as alterações, senhor presidente, no relatório já lido em dezembro. Entendo, os exemplos estão aí de problemas em concursos públicos, da necessidade de termos uma legislação federal que regulamente os concursos, defina normas gerais para a realização de concursos no âmbito da administração federal. Esse tema é da maior importância e, por isso, solicito o apoio dos nobres colegas senadores para aprovação da matéria.
Senhor presidente,
para pedir... Pela importância do tema, senador Hollenberg, Vossa Excelência teve dessa presidência a presteza na pauta por força do relatório que já tinha sido emitido no mês do ano passado. Por isso que essa presidência tratou com tanta relevância a matéria. Com a palavra o senador Aloysio.
Aloysio, senhor presidente, eu queria pedir um esclarecimento ao relator a respeito do alcance desse direito à nomeação de alguém que tenha sido aprovado num concurso. Evidentemente, alguém que foi aprovado num concurso, ele tem direito a ser nomeado. Isso significa que o órgão público que promoveu o concurso, ele não pode nomear outras pessoas, senão aqueles que foram aprovados no concurso, segundo a ordem, inclusive, de colocação. Agora, a dúvida que me ocorre é a seguinte, senhor relator. Imagine o senhor uma circunstância em que um Estado, uma prefeitura, abra um concurso para o provimento de determinado número de cargos e, de repente, em função de uma crise financeira, em razão de uma despesa imprevista, decorrente, inclusive, de força maior, não haja verba para essa contratação. Sobrevém um outro governo. E aquele que o governo que sucedeu ao anterior, aquele que havia promovido o concurso, considere que esses cargos não são mais necessários para a administração. Não são mais necessários para a execução do programa de governo aprovado pelos eleitores. E aí? Como é que fica?
Senhor presidente.
Ele é obrigado a contratar? É obrigado a chamar? Mesmo que tenha havido um problema orçamentário grave e que tenha havido uma mudança de governo, uma reestruturação da administração que torna aqueles cargos despiciendos, cargos que não são mais necessários, no entender do novo gestor. O novo gestor é obrigado a contratar?
Com a palavra o relator para esclarecimentos ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, eu quero agradecer ao senador Aloysio Nunes Ferreira e quero pedir desculpas, talvez, por não ter lido o parágrafo 2º na sua totalidade, talvez tenha deixado alguma dúvida, mas vou esclarecer. Em primeiro lugar, para registrar que nós estamos tratando de uma lei federal que trata de concursos na administração direta e indireta no âmbito federal. Ela não regulamenta a realização de concursos em estados e municípios. Depois, é importante registrar que há jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que, quando se realiza concurso, dentro do prazo de validade do concurso e para aqueles números de vagas oferecidos, o candidato tem direito subjetivo à nomeação. Agora, neste caso específico, senador Aloysio, eu vou ler o artigo 61 Isso. todo como ficou para ver se...
Só me permite, senador, agradeço o esclarecimento na administração federal. Bem, mas imagine que essa circunstância ocorra na administração federal. O presidente da República promove um concurso, quem o sucede promove uma mudança na administração, uma reforma administrativa, não precisa mais daqueles cargos. Como é que fica?
Eu vou ler o artigo todo para ver se, ao ler o artigo todo, satisfaz o questionamento do senador Aloysio Nunes. Artigo 61. Os candidatos aprovados serão nomeados ou contratados com obediência rigorosa à ordem de classificação do concurso público sob pena de nulidade da investidura. Parágrafo 1º. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital têm direito subjetivo à nomeação ou contratação no cargo ou emprego para o qual concorrem dentro do prazo de validade do concurso. Parágrafo 2º. Os aprovados em número excedente ao das vagas inicialmente previstas do edital possuem direito à nomeação ou contratação limitada pelo prazo de validade do concurso. Em caso de demonstração inequívoca da administração, quanto à necessidade de admissão de pessoal, inclusive pela contratação de agentes temporários ou prestadores de serviços terceirizados para o desempenho de funções inerentes aos cargos ou empregos do concurso. Eu peço desculpa, senador Aloísio. Eu talvez por não ter lido o parágrafo 2º na sua totalidade, tenha deixado essa dúvida, mas eu creio que com a leitura completa essa dúvida estará desfeita.
Infelizmente, não resolve o problema, porque o parágrafo 1º diz com toda clareza: os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital têm direito subjetivo à nomeação ou contratação no cargo ou emprego para o qual concorreram dentro do prazo de validade do concurso. Então, imagine que esse prazo de validade do concurso se estenda de um governo para outro, ou que depois da realização do concurso haja uma reforma administrativa ampla que, por exemplo, elimine aquele órgão dentro do qual se pretende nomear os concursados. Eu acho que esse parágrafo único engessa de uma maneira absoluta a administração.
Senhor presidente, só para esclarecer que neste caso específico do parágrafo 1º já há jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça em relação a essa matéria, do direito subjetivo à nomeação, desde que dentro do prazo de validade do concurso e do número de vagas oferecidas pela administração pública.
Feita os esclarecimentos de Vossa Excelência, vamos colocar o projeto em discussão. Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima, primeiro orador inscrito.
Senhor presidente, senhores senadores, senhor relator, parabenizando pelo trabalho, eu trago, e não é a primeira vez que faço, o testemunho de experiências por mim vividas, seja como prefeito, seja como governador do estado da Paraíba, onde me deparei com circunstâncias rigorosamente postas na argumentação do senador Aloísio Nunes. Julgo de todo inoportuno que, nesse instante, se mude o polo de interesse ativo do certame de concurso. O interesse que deve se sobrepor é o interesse público, o interesse da administração, jamais do concursado. É claro que é preciso ter regras nítidas sobre o respeito à vida alheia, quando, por exemplo, você faz um concurso, convoca o concursado para determinado treinamento, e aí você cria, de fato, uma expectativa maior, porque muitos precisam se desvincular de vínculos empregatícios outros para realizar o período de preparação. E aí, posteriormente, a administração pública muda de ideia e deixa de fazer a contratação. Eu acredito que, por todos os méritos que a proposta possa ter, ela tem um equívoco, me perdoe a expressão, de origem, que é exatamente mudar o polo do interesse. O polo de interesse deixa de ser da administração pública e passa a ser do concursado. E aí você não consegue compatibilizar o interesse individual com o interesse público que deve prevalecer. Portanto, eu acredito que talvez, se pudéssemos amadurecer um pouco mais a ideia, para, nas hipóteses em que os concursados são chamados já para um treinamento, para uma qualificação, e aí precisam se desvincular de um emprego que já possam possuir, talvez possamos encontrar uma situação mediana. Porém, obrigar o Estado a atender aos interesses individuais daqueles que foram aprovados em concurso é mudar a lógica da administração pública, onde o que é público deve sempre prevalecer. Com máxima vênia, gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para esses aspectos que já vivi na prática, seja como prefeito, seja como governador, e que podem e que provavelmente Vossa Excelência viverá num tempo não muito distante e que pode se constituir em embaraços e dificuldades para o setor público, que deve ter o seu interesse priorizado indiscutivelmente.
Continua em discussão a matéria. Continua em discussão a matéria. Posso encerrar a discussão?
Presidente.
Com a palavra o senador Aloísio, pela ordem.
Eu de vista do projeto, para poder exatamente examinar melhor o tema.
Eu gostaria de pedir vista também.
Vista concedida de forma coletiva.
Vista também, presidente.
Vista coletiva. Vamos ao próximo item da pauta.